Programa Humanidades.
Olá, você está na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Boa tarde a todas e todos. Eu sou a professora Denise Hertal de Almeida, coordenadora do curso de Gestão de Organizações do Terceiro Setor. Nós estamos mais uma vez na Rádio Uninter, a rádio web de todos os alunos do Grupo Uninter no Brasil inteiro. Obrigada pela companhia. Hoje é dia 14 de julho e teremos como tema captação de recursos no terceiro setor. E recebemos um convidado muito especial, João Paulo Vergueiro, diretor executivo da Associação Brasileira dos Captadores de Recursos. O currículo do João Paulo é extenso. Além do trabalho na Associação Brasileira de Captação de Recursos, o João Paulo também é professor de Responsabilidade Social Empresarial na FECAP, em São Paulo, e atua como coordenador do Grupo de Excelência em Administração do Terceiro Setor no Conselho Regional de Administração de São Paulo, sem contar outras ações, inúmeras ações, em função das temáticas em que ele atua. Muito obrigada pela presença, João Paulo.
Eu que agradeço o convite aqui, professora Denise e todo mundo da equipe da Uninter. É um prazer estar com vocês e ter a oportunidade de conversar um pouquinho.
Sim, a tua experiência vai ser muito interessante para todos que nos ouvem, para os nossos alunos e para os profissionais do terceiro setor em geral, nesse momento em que a captação de recursos tem sido tão importante. Então, João Paulo, para nós iniciarmos a nossa conversa, você poderia estar nos falando sobre o festival da Associação Brasileira de Captação de Recursos, que aconteceu recentemente, né? É uma conferência a maior conferência da América Latina e uma das principais do mundo. E eu pergunto qual é o balanço que você faz dessa edição e quais foram os temas que se apresentaram como centrais neste momento, seja para a captação de recursos ou seja para o terceiro setor em geral.
Sim, de fato, a gente todos os anos realiza o Festival ABCR. Ele começou com outro nome em 2009, já estamos então, né, esse ano foi a 13ª edição online, como tinha que ser, enquanto a gente ainda está vivendo no impacto da pandemia. Foram mais de 650 pessoas de todo o país que se reuniram 3 dias para discutir os temas ligados à mobilização de recursos para causas, né? A mobilização de recursos, captação de recursos para organizações da sociedade civil. O festival foi aberto com uma entrevista com o DJ Alok. O DJ Alok, que é o quinto, foi considerado ano passado o quinto mais importante DJ no mundo. Ele abriu um instituto que leva o nome dele, o Instituto Alok. Essa entrevista, inclusive, está gratuita no nosso site lá da BCR, para quem quiser também assistir, acompanhar e se inspirar um pouco. E além da entrevista com ele, acho que os temas mais abordados no Festival ABCR foram principalmente as técnicas e formas que as organizações da sociedade civil, as ONGs, têm e podem utilizar para alavancar as suas receitas. A gente tem visto que muita coisa mudou na pandemia, então eventos presenciais já não tem como ser realizados nesse momento. Festa junina, né? Festa junina, para muitas organizações do Brasil inteiro, era uma forma de arrecadar muito dinheiro para se financiar um ano. Não tem como fazer online. Bingo, rifa. Então as organizações tiveram que se adaptar, tiveram que alavancar os seus programas de doação recorrente, que é o doador mensal, né, o sócio doador, o nome que a organização dá. E no festival a gente cobriu muito disso, técnicas, práticas, fontes de recursos. Falamos também do fato de que na nossa profissão, nós temos uma profissão com muitas mulheres. Na verdade, a maioria das profissionais de captação de recursos é mulher, o terceiro setor como um todo, né? Então tivemos uma sessão só para discutir isso, porque infelizmente também no nosso setor às vezes tem homens que não se conduzem de forma adequada, que abusam da sua posição em relação às mulheres. Tivemos um espaço muito franco para discussão sobre esse tema, então foi um evento muito bom, muito gostoso, em que pessoas do Brasil inteiro se reuniram para discutir tanto a profissão como a captação.
Muito bem, parabéns pelo evento. E pelo que você comentou, quer dizer, surgiram aspectos inovadores em função tanto da situação, como também pelo movimento que a captação de recursos já tem desenvolvido nesses últimos anos, no sentido de estar se inovando, né? Estar se atualizando para estar atingindo seus propósitos. E o que você sente como mais inovador na mobilização de recursos que defendem causas? Quais são os caminhos para conseguir essa inovação?
Muito da nossa inovação, professora, vem da tecnologia. Né? Tecnologia é um grande aliado, uma grande aliada das organizações. Então, o principal exemplo que eu posso compartilhar é o Pix. O Pix, né, tornou muito fácil doar. Muito fácil mesmo. As organizações às vezes tinham que ter 3, 4 contas diferentes e colocavam lá os dados de todas as contas. Hoje, com uma chave Pix, uma única chave, elas podem receber doação de qualquer pessoa, de qualquer conta, né? E a gente pode colocar aqui na tela, para quem está nos assistindo, pode pôr um código QR de Pix para fazer doação. Então, de todas as inovações que a gente viu, como os eventos irem online, né, as lives solidárias online, feijoadas solidárias, um monte de coisa, aquilo que mais me chamou a atenção no ano passado foi, de fato, o Pix, porque permitiu fazer com que a doação fosse ainda mais fácil, mais rápido e mais eficiente.
E assim, falando da questão, né, o quanto a inovação, quanto a questão da tecnologia fortalece ou favorece a doação, muito se tem falado, João Paulo, de recordes históricos de doação em função durante o período da pandemia. Qual é a leitura realista realmente que podemos fazer destes números? E quais as lições que ficam para o futuro do terceiro setor em relação a isso?
No ano passado, professora, na BCR, nós construímos uma ferramenta chamada Monitor das Doações COVID-19. Essa ferramenta que a BCR desenvolveu é super fácil qualquer um de achar, só colocar lá no Google Monitor das Doações, mas o site basicamente é monitordasdoações.org.br. Nós identificamos, desde o início da pandemia, mais de 7 bilhões de reais que foram doados para combater o efeito dessa crise. E esse número, definitivamente, ele é recorde. Nunca no Brasil se doou tanto para uma única causa. A gente viu um recorde de uma doação única, foi um banco que doou mais de 1 bilhão de reais para combater essa causa. Isso nunca tinha acontecido no Brasil. A gente viu muitas empresas que nunca tinham doado efetivamente contribuindo financeiramente para minimizar os impactos da crise. Muitas famílias, muitas pessoas, mais de 700 mil pessoas no país inteiro que a gente conseguiu mapear, fora o que a gente não conseguiu mapear. Então, nós observamos o ano passado, de fato, esse movimento de solidariedade brasileira num patamar que não se conhecia antes, não se via antes. No Brasil não tem tantos dados sobre doação. A gente está trabalhando para melhorar esse cenário, para construir mais pesquisa, para construir mais estudos e mais dados de doação. Mas o fato da gente ter conseguido medir esse volume, chegado em 7 bilhões de reais em 1 ano e 2 meses, é uma amostra de que o brasileiro e a brasileira foram muito solidários nesse período, que a população brasileira, de fato geral, doa bastante e que a gente tem muito espaço para crescer ainda mais essa solidariedade.
Felizmente, então, que realmente isso está acontecendo, e você enfatizando o quanto a sociedade civil e mesmo a área financeira, né, um banco, de repente, fazendo uma doação tão expressiva assim, eu gostaria de que você também falasse um pouquinho para nós sobre a relação de parceria necessária entre as organizações do terceiro setor e a administração pública no Brasil no presente momento. Como que está isso?
A administração pública é uma grande parceira do nosso setor no Brasil e no mundo inteiro, né? Aqui o país não é exceção. É, tanto a administração executiva, né, a União, os estados, os municípios, como o poder legislativo e o poder judiciário, todos os entes da federação e todos os poderes são bons parceiros da sociedade civil, das organizações da sociedade civil, inclusive com financiamento. Então, é muito comum a gente observar no país inteiro. Eu, por exemplo, sou de São Paulo, aqui tem muitos exemplos de parceria público-privada, né, para realizar ações de políticas públicas. Essa parceria é bastante consolidada. Mais recentemente, em 2014, foi aprovada uma lei, e essa lei trouxe transparência para esse processo. Criou a norma, é a chamada plataforma por um marco regulatório das organizações... Desculpa, é plataforma, mas na verdade o nome é Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, MROSC, né? E essa legislação criou os termos de parceria, os termos de fomento. Hoje já não se chama, formalmente falando, já não se chama convênio, né? Eu não faço um convênio com o Estado, eu faço uma parceria, um termo de parceria. E isso tudo está regrado, está normatizado, dando mais transparência a esse processo. Só o governo federal, os números são atualizados ano após ano, passa mais de 10 bilhões de reais para organizações da sociedade civil, sem contar os estados, sem contar os municípios. É muito dinheiro para o SUS, porque quase metade de tudo que é feito no SUS, no Sistema Único de Saúde, é feito por instituições privadas em parceria com o Estado. Né? Muito dinheiro para assistência social. O legislativo abre muito para emendas parlamentares, então tem muito recurso público por meio de emendas indo para organizações da sociedade civil. Não é só o prefeito ou o vereador local, as ONGs também têm acesso a emendas parlamentares, e o judiciário também apoia bastante com dinheiro de multas, com dinheiro de recursos que são arrecadados por meio, por exemplo, de fiscalizações do judiciário, de indicação. Então, os tribunais de contas, os tribunais de justiça, tribunais estaduais também ajudam bastante o setor. E o único risco, e claro que a gente sempre reforça isso para que as organizações tomem cuidado, para não ficarem dependentes de um único órgão público. Não pode ter todo o meu orçamento na organização sendo dependente da prefeitura local, por exemplo, porque a hora que essa prefeitura quiser cortar o recurso, a minha organização vai ter que fechar. Então, o cuidado é muito importante na diversificação da fonte de renda, considerando o Estado, o órgão público, como um bom parceiro para as organizações.
Sim, a questão da gestão financeira, ela é fundamental, né? A organização realmente estar estabelecendo seu orçamento e constituir esse orçamento, direcionando para parceiros, para patrocínios, enfim, fazendo realmente um alinhamento para que não aconteça isso, de repente, de depender de uma única fonte e, no momento que essa fonte falhar por qualquer motivo, a instituição vê seriamente abalada, né, em relação a como vai continuar suas atividades. E isso também que você está comentando, João Paulo, é extremamente importante na questão do mercado de trabalho no terceiro setor, né? Em fevereiro, a captação de recursos para organizações da sociedade civil passou a ser uma profissão oficialmente reconhecida no Brasil. Por que isso foi importante? E o que muda com este reconhecimento?
Professora, é muito legal essa pergunta, né? E dar a oportunidade de conversar sobre esse reconhecimento, porque a captação de recursos foi a primeira profissão reconhecida no Brasil específica das organizações da sociedade civil. Claro que tem muitas profissões, tem assistência social, comunicação, direito, administração, que são comuns, a área pública, a área com fins lucrativos, as empresas e as organizações sem fins lucrativos. Mas a captação de recursos é uma profissão nossa, do nosso setor, é aquele profissional ou aquela profissional que se dedica a mobilizar recursos para causas. né? É uma profissão mundial, existe, né, em todos os países onde há democracia, onde há liberdade e existem ONGs, existem também profissionais de captação de recursos, e ao ser reconhecida no Brasil, ela promove essa identidade, ela fortalece esse senso de que quando a gente mobiliza recursos para causas, a gente não está falando do dinheiro, a gente não está falando do dinheiro pelo dinheiro, a gente está falando da transformação, do impacto que a gente quer trazer na sociedade, do benefício que aquelas ONGs trazem por fazer um país melhor, para fazer um país melhor para todo mundo. Então, é muito importante para valorizar milhares de pessoas que já trabalham no terceiro setor, mobilizando recursos para causas, que a partir de agora podem ter a sua carteira de trabalho assinada como captadores de recursos. É uma profissão mundial e é uma das profissões mais antigas do mundo. Por quê? Porque desde que existe sociedade civil independente, desde que surgiram as igrejas, passaram a se preocupar com o seu financiamento, com a sua independência financeira. Então as pessoas começaram a pedir dinheiro, né? Então é uma das profissões mais antigas, claro que não regrada, mas é definitivamente uma das profissões mais antigas da sociedade civil em países democráticos, em países livres.
Ótimo. E o que também nós sentimos, João Paulo, é que o fato de essa profissão ser oficialmente reconhecida no Brasil é que passa a dar aquela conotação também de profissionalismo, que o terceiro setor avançou muito, ele realmente está se profissionalizando, ele está fazendo uma gestão voltada para resultados, não para lucros, mas para resultados, para atingir os seus propósitos. Mas como nós, eu estou falando do Brasil, não falo do mundo em geral, como nós somos um país de origem católica, vamos dizer, a prestação de serviços sociais sempre esteve alinhada à questão, da caridade ou da filantropia. E isso de forma alguma é errado, é necessário, mas o terceiro setor, na medida em que ele avança justamente com esse propósito que você traz de transformar a realidade social, a trazer uma questão de cidadania, assegurar direitos, né, que a própria Constituição brasileira traz, isso é fundamental para que realmente o terceiro setor sinta a questão do profissionalismo e o quanto, de repente, não só a captação de recursos, mas fazer uma gestão financeira, fazer uma gestão administrativa, uma gestão de recursos humanos, uma gestão de projetos, o quanto isso é fundamental para assegurar a permanência dessa instituição e que ela realmente faça a sua contribuição na transformação social. Excelente. E como você definiria o papel da captação de recursos no desenvolvimento institucional e sustentabilidade financeira das OSCs? Há espaço para expansão, geração de emprego, criação de mais postos de trabalho?
Definitivamente, professora. Primeiro é fazer coro, né, ao seu comentário anterior, que de fato nós somos um setor da economia. As organizações da sociedade civil, ou terceiro setor, como cada um quiser chamar, é um setor próprio da economia. São 780 mil organizações, mais de 3 milhões de trabalhadores com carteira assinada, representando um percentual considerável do Produto Interno Bruto brasileiro. E nós temos que nos reconhecer como um setor econômico, como é a indústria automobilística, farmacêutica, da educação. Então, nós temos um setor que é o setor sem fins lucrativos. E quando a gente tem uma profissão, quando a gente valoriza a nossa gestão e a nossa profissionalização, nós estamos desenvolvendo ainda mais o nosso setor e trazendo mais legitimidade junto à sociedade civil. É por isso que é importante a gente promover a boa gestão, é por isso que é importante a gente promover a visão estratégica das organizações da sociedade civil. Então, toda e qualquer organização tem que ter o seu planejamento. tem que construir o seu planejamento estratégico, tem que saber onde quer chegar, e a captação de recursos é fundamental e entra nesse espectro. Porque a partir do momento que eu planejo a minha atuação, eu sei quanto que eu vou precisar de receita pelo próximo ano ou pelos próximos anos. Toda qualquer organização privada, as empresas a gente já sabe como é, as empresas fazem seu orçamento anual. E elas vão lá e vão atrás desse recurso de vendas. As ONGs, as organizações, têm que ser a mesma coisa. A gente tem que ter o nosso orçamento anual e temos que captar recursos para alcançar a nossa meta financeira. Tem espaço para crescer? Tem muito espaço, professor. Essa é uma profissão que não vê, neste momento, que não tem visto crise. A gente, na BCR, divulga vagas para profissionais de captação de recursos. Todas as semanas, no nosso site, estamos divulgando pelo menos 2 ou 3 vagas de organizações do país inteiro, e muitas têm dificuldade de acharem profissionais qualificados ou qualificadas, porque ninguém se forma e fala, eu vou ser captador, eu vou ser captadora. Poucas instituições de ensino como vocês dão espaço para a gente desenvolver o tema. Então, as pessoas não se formam sabendo da profissão, não procuram, e por isso tem pouca demanda, mas está tendo bastante oferta de vagas para essa profissão, porque as organizações estão se profissionalizando, estão investindo em gerar receita, e lá dentro quem vai priorizar a geração de receita é o profissional de captação de recursos. Por isso que tem bastante vaga sendo aberta, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, mas em outros lugares do país também.
Sim, é um movimento que gradativamente vai se alastrando, vai se expandindo, né? Então, quem está nos acompanhando nesse momento, o João Paulo está trazendo ótimas notícias para quem está procurando, os nossos alunos que estão fazendo a gestão em organizações do terceiro setor. Nós temos também conteúdos nas nossas disciplinas relativos a esta temática. Isso é muito bom, porque no momento em que temos a teoria, nós temos também a questão da prática e de que forma isso o mercado pode absorver, né, João Paulo? Excelente. E também, por outro lado, a partir do momento que nós estamos falando de geração de emprego, nós estamos falando de uma demanda da sociedade, né? Nesse momento, a pobreza extrema, infelizmente, está atingindo mais de 3 milhões de brasileiros. E nós sabemos que 6,5% da população vive com menos de R$ 151 por mês. E dessa forma, João Paulo, o que o terceiro setor precisa fazer para cumprir seu papel em ajudar a reduzir a desigualdade no país, né? O que é mais importante, o que é mais emergente agora, nesse momento?
O terceiro setor, de fato, ele existe porque existem causas que demandam atenção, e existem ONGs em países desenvolvidos e vão sempre existir, porque a sociedade civil ela é independente e tem que ser livre. No Brasil, as organizações, muitas delas, precisam atuar em espaços como esse, que são espaços mais urgentes, mais necessários, no nosso caso, como a fome. Quer dizer, um dos resultados indiretos e negativos da pandemia, inclusive, foi o aumento do desemprego, o aumento da queda de renda das famílias, o aumento da fome, e por isso a gente tem visto no Brasil inteiro grandes movimentos de doação de cestas básicas ou de cartões que as famílias podem comprar os alimentos nos supermercados e por aí em diante. E as organizações da sociedade civil, as ONGs, têm um papel fundamental, porque nós estamos nas comunidades. Nós temos o reconhecimento da comunidade, da sociedade, e a legitimidade que o nosso trabalho nos dá. Seja uma organização pequena, que está dentro de uma comunidade, de uma favela, seja uma organização com estrutura nacional, que tem uma rede de distribuição de alimentos e consegue captar milhões de reais com grandes empresas, a gente tem uma responsabilidade realmente muito grande de articular essas parcerias, mobilizar recursos para impactar e diminuir esse, na verdade, para diminuir esse impacto negativo que a queda na renda das famílias e das pessoas tem gerado, tem trazido. Né? Nós temos visto iniciativas muito bonitas por todo o país, a União BR, por exemplo, que é um grande movimento nacional de geração de renda e doação para as famílias, né? Isso mostra a nossa capacidade de mobilização, e quem uma organização pequena, que está na comunidade, também pode buscar os recursos dentro daquela cidade, dentro, junto aos empresários, né, para conseguir viabilizar o seu atendimento.
Isso, a questão do trabalho em rede é fundamental nesse momento, né? E trabalhar em rede tem sido uma expertise que tem sido desenvolvida pelas organizações do terceiro setor, que tem trazido muito resultado. E nós temos ainda um tempinho, João Paulo, nós queríamos também te ouvir. Além do teu papel como executivo da Associação Brasileira de Captadores de Recursos e como professor, você atua efetivamente em algumas entidades, e o pessoal sempre quer ouvir um pouco dessa experiência, né? E você está atuando no Dia de Doar, e eu não sei se eu vou pronunciar direito a instituição, é Kibonoye, é isso? Então, fale um pouquinho dessa sua experiência para nós e desses projetos.
Sim, eu adoro, porque a gente que é profissional do setor também faz muito trabalho voluntário, também se dedica, né, a outras organizações, seja como doador, no meu caso, ou como doador de dinheiro ou doador de tempo, né? Então, na Kibonoye, por exemplo, eu sou conselheiro da instituição. A Kibonoye é uma organização que foi criada há 50 anos aqui na cidade de São Paulo, onde eu estou, pela comunidade japonesa. Foi criada, hoje é uma casa que abriga 70 adultos com alto nível, alto grau de deficiência intelectual. Então, eles vivem lá com a gente dá todas as condições para esses adultos terem uma vida saudável, terem uma vida adequada, e eu fui convidado para contribuir voluntariamente no conselho com o meu conhecimento de captação de recursos. E eu tenho ajudado a instituição a atualizar a sua prática de captação, atualizar a sua comunicação, o seu site, os eventos de captação de recursos que a gente realiza. É um prazer contribuir como conselheiro, como eu também estou atualmente na Fundação Amor Horizontal. Fundação Amor Horizontal, uma fundação que foi criada pela Caroline Tchelico, é uma influenciadora aqui da cidade de São Paulo, e é uma fundação que recebe doações para passar, quer dizer, ela usa a mobilização dela, a capacidade de mobilização dela, para doar para organizações que trabalham com crianças na cidade de São Paulo. Eu estou lá como conselheiro dessa fundação, também ajudando com o meu conhecimento em gestão de ONGs, né, em gestão do terceiro setor, captação de recursos, gestão administrativa e financeira, porque muitas vezes as organizações, elas têm na sua liderança, nos seus conselhos, muita gente com muita boa vontade, com muito compromisso, mas que nem sempre conhece todas as características da gestão de uma organização, as diferenças entre uma ONG e uma empresa, a captação de recursos. Então, elas me convidaram para contribuir, eu tenho ajudado. E o Dia de Doar, você também citou, professora, o Dia de Doar é uma grande campanha que a gente faz no Brasil inteiro, no mundo inteiro, aliás, lá fora chama Giving Tuesday. Esse ano vai acontecer, em 2020 e 2021, vai acontecer no dia 30 de novembro, porque todo dia é Dia de Doar, mas um dia no ano a gente celebra a doação, a gente faz um grande acontecimento, uma grande festa, e a gente mobiliza o país inteiro pela doação. E este ano é dia 30 de novembro, e fica o convite para todo mundo participar. A instituição, quer dizer, a Uninter entrar institucionalmente promovendo a doação no dia 30 de novembro. Vocês estão nos assistindo, para que vocês doem nesse dia e divulguem, né, com a hashtag Dia de Doar. Se você faz parte de uma organização, usa o Dia de Doar para captar recursos, pode usar toda a campanha é livre, né? É um grande dia para o país inteiro falar sobre doação e para as pessoas doarem e fazerem disso um hábito, fazerem disso algo que faz parte do dia a dia delas, como já faz parte do meu dia a dia doar todos os meses para várias ONGs.
Excelente fala, João Paulo, porque aí você nos trouxe exemplos de como pode ser o voluntariado, quer dizer, as pessoas também entenderem que o trabalho voluntário, em geral, é realmente cada um estar levando a sua expertise para dentro daquela organização, estar contribuindo também no que a organização precisa, de uma forma planejada, de uma forma que traga resultados, né? E também estar trazendo essas questões da doação, o quanto ela é importante. Com certeza, nós na Uninter aqui vamos estar fazendo, o curso vai estar promovendo algo interessante em relação ao dia de doar. Uma ótima dica para nós. E nós estamos falando muito durante do terceiro setor durante a pandemia, na pandemia, lógico, não teria como ser diferente, mas como você vê, João Paulo, o futuro do terceiro setor no pós-pandemia?
Eu acredito que a gente vai ter um setor cada vez mais reconhecido pela sociedade civil, cada vez mais valorizado e cada vez mais ocupando espaço junto à imprensa, junto aos atores políticos, junto às escolas. Eu estava, essa semana, estou participando de um congresso acadêmico internacional sobre o terceiro setor, estava estudando os programas que as universidades na Ásia têm de educação sobre o terceiro setor, professora. E mesmo Taiwan, que é um país menor, muito menor que o Brasil, tem mais escolas falando sobre o terceiro setor do que o Brasil. Os exemplos de vocês na Uninter são muito poucos, mas eu acredito que vão se expandir cada vez mais. A academia vai estudar o terceiro setor, a imprensa vai falar sobre o terceiro setor, né? As empresas vão doar, vão escolher ONGs, vão falar sobre doação cada vez mais, e esse setor vai se profissionalizar, vai se desenvolver, vai se consolidar, saindo daquela imagem que você trouxe, de uma imagem de assistencialismo, para uma imagem de um ator fundamental na nossa sociedade para promover um país melhor para todo mundo. Acho que a gente vai ocupar cada vez mais esse espaço de reconhecimento e valorização que a gente tem visto crescer nos últimos anos.
Excelente essa tua visão que você está trazendo do terceiro setor, tanto pela história que o terceiro setor já tem conquistado nos últimos 30 anos, pela pandemia, que está sendo um grande aprendizado, né? E também pelas transformações que nós vamos estar vivendo no pós-pandemia. Então, João Paulo, eu gostaria também de aproveitar a sua presença e terminar pedindo para você deixar uma mensagem final para os alunos do curso de gestão de organizações do terceiro setor que estão estudando para se capacitar e atuar neste setor.
Muito legal. A mensagem que eu deixo, gente, é até um pouco com base na minha experiência. Eu construí minha carreira no terceiro setor. Eu comecei lá 15, 16 anos atrás, eu sou formado em administração pública. Depois eu tive a oportunidade, recebi um convite para ir trabalhar numa ONG, não conhecia, né, como que era profissionalmente, não tive a oportunidade de fazer um curso específico para isso. Acreditei no convite que eu recebi e construí minha carreira. Comecei como assistente, depois coordenador, gerente. Hoje eu sou diretor executivo de uma organização e existe muito espaço para crescimento profissional para quem acreditar, para quem se dedicar, para quem se qualificar. Então, estudem, sigam as instituições do setor, recebam os e-mails no Instagram, nas mídias sociais, se qualifiquem, mas acreditem de fato, porque é um setor que está crescendo, é um setor que vai se desenvolver, que vai se profissionalizar e que vai precisar de bons profissionais como vocês que estão nos assistindo. Então, tem muito espaço para desenvolvimento profissional. Eu sou a prova disso, por ter vivido isso. Então, acreditem, né, invistam nisso e também doem, tá, gente? Porque a gente aprende muito sobre gestão de organizações doando para as organizações. A gente exercita na prática e na teoria. Então, não deixem de doar também.
Parabéns, João Paulo, pela sua carreira. Agradecemos muito a sua participação no nosso programa e estivemos então com João Paulo Vergueiro, diretor da Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Nosso muito obrigado e um beijo grande a todas e todos.
Programa Humanidades.